ficar entregue ao vazio jurídico por ausência de forma administrativa. E o Estado não se pode omitir da sua obrigação de decidir com justiça e com método. Não é a ausência de regras que protege, é a presença de regras justas, proporcionais e aplicáveis. É assim que se protege quem está em situação extrema e é assim que se protege também a credibilidade do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com uma citação de Hannah Arendt, também ela pátrida. Há uma condição essencial para a dignidade humana, o direito a ter direitos. E este projeto de lei consagra-os, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento, em conjunto, claro. Claro, por causa do tempo disponível. Senhor deputado Paulo Moaes.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Nuno Gonçalves. Deixe-me dizer-lhe que poderia subscrever praticamente todas as palavras que disse ali de cima. O Senhor Deputado disse-nos que não temos ainda um procedimento legal para reconhecer este Estatuto da Apatridia, o que é verdade, esqueceu-se de nos dizer porque é que não o temos ainda, porque na verdade na legislatura anterior discutimos aqui nesta Câmara uma proposta do LIVRE, um projeto de lei do LIVRE sobre esta matéria, que não avançou porque o PSD não permitiu. Por outro lado, Sr. Deputado, quando o PSD anunciou publicamente a intenção de trazer este tema ao Parlamento, foi dito, não foi o Sr. Deputado, foi o seu colega de partido, o Sr. Deputado António Rodrigues, que disse-nos que queria um estatuto do apátrida despido de ideologia. Eu gostaria de lhe perguntar de que ideologia é que estamos a falar, porque tendo em conta que o projeto de lei que o PSD aqui apresenta foi largamente inspirado, e direi assim, foi largamente inspirado no projeto de lei do LIVRE, gostaria de lhe perguntar o que é que no projeto de lei do LIVRE tinha ideologia para os senhores não quererem aprovar essa iniciativa. Porque me parece, no mínimo, de mau gosto, copiar o trabalho do colega da carteira do lado e depois dizer que as respostas do colega do lado é que estavam erradas. Mas, por fim, Sr. Deputado, gostaria também de perceber onde é que fica a coerência do PSD nesta história toda, porque nós saudamos apresentarem esta proposta e vamos votar a favor, devo já adiantar. Mas a verdade é que com as alterações à lei da nacionalidade que o PSD apresentou e aprovou e que só não foram à avante, porque o Tribunal Constitucional as travou, que aumentam em muito o risco dos casos, das situações da apatridia, como aliás o parecer do Acnur nos alertou, como é que o PSD depois vem, por um lado, aumentar muito o risco destas situações, mas depois apresentar um procedimento para as resolver? Não lhe parece que há aqui uma incoerência de estarmos a aumentar uma situação de grande vulnerabilidade para depois a tentar resolver com um procedimento administrativo? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barata, do Chega, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. O PSD diz-nos hoje que este projeto é necessário e oportuno, mas há várias coisas que aqui se escondem. Apresentamos então verdadeiramente este vosso projeto aos portugueses. Primeiro, na questão da segurança. O vosso projeto é um cheque em branco. Não há exigência de registro criminal e, ao facilitarem e aceitarem a ausência de documentos oficiais, estão a abrir as portas a quem não sabemos quem é e ao que vem. Pergunto como é que o PSD aceita que alguém se torne português sem que se verifique escrupulosamente se estamos a importar criminosos ou se estamos a importar bandidos. Depois, o incentivo à ilegalidade. Sim, ilegalidade, o vosso projeto tem em si, notem bem, o efeito chamada que tanto criticaram relativamente à governação socialista. Ao garantirem residência provisória automática a quem simplesmente se declara apátrida, estão a fazer um convite ao descalabro. Basta alegar a apatridia para um título de residência imediato, é bar aberto. O PSD propõe ainda que alguém que cá esteja sem nacionalidade possa tornar-se português automaticamente em 4 anos. E eu, ao ler este projeto do PSD, parece que estou a ouvir a deputada do LIVRE aqui em frente à Assembleia da República a gritar: documentos para todos, documentos para todos. 4 anos é menos tempo que o regime geral plasmado na nova lei da nacionalidade e é, Sr. Deputado, um convite ao aproveitamento deste regime. O que vemos no vosso projeto de lei é uma capitulação total perante a agenda da esquerda. O PSD escolheu o seu lado. Entre a segurança dos portugueses e o bar aberto, revestido do humanismo de fachada, do Bloco e do Livre, o PSD escolhe a esquerda. Senhores deputados, deixaram de ser um partido de controle de fronteiras e passaram a ser o parceiro silencioso do socialismo trotskista. Quando o PSD legisla com o OPS e escreve projetos que podiam ser do Livre, está tudo dito. Muito obrigada.
Sr. Deputado Nuno Gonçalves, o tempo disponível, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Moás, lembrar-lhe que a iniciativa foi discutida aqui em plenário, depois foi para a especialidade e houve dissolução da Assembleia da República, por isso é que não foi votada, devo recordá-lo. Mas principalmente a grande diferença entre o PSD e o LIVRE nestas matérias é que nós sabemos o rumo que temos e o LIVRE corre sem rumo e isso é esperar em movimento, que é o que vocês fazem, é esperar em movimento. Senhora Deputada Vanessa Barata, eu acho que a Senhora Deputada está equivocada quando pede que uma pátrida que não...
Muito obrigado, Sr. Deputado, terá que ser noutra ocasião o esclarecimento. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás para uma intervenção, anuncio à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 25 alunos e professores da Escola Secundária Quinta do Marquês de Oeiras, que estão na galeria presente. Agora, Sr. Deputado Paulo Moás para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema da apatridia foi trazido pela primeira vez a esta Câmara pelo LIVRE em 2023 e nessa altura foi possível finalmente criar o Estatuto do Apátrida que já está na lei. E por isso também saúdo francamente todos os partidos que apresentaram iniciativas e que mostra também o amplo consenso que se consegue nesta Casa para a necessidade de darmos cumprimento àquilo que na verdade também é uma obrigação do Parlamento, que é regular a forma de atribuição e de reconhecimento desse estatuto. Mas não é só disso que nós estamos aqui a falar hoje. O que nós discutimos hoje é o mais básico dos direitos, como lembrou Ana Arendt, que já foi aqui hoje também citada, o direito a ter direitos. O direito a existir legalmente aos olhos do Estado, a ter um cartão, a ter um documento, um papel que identifique o nosso nome, a nossa cara. O direito a poder estudar, a poder trabalhar, a poder estar inscrito num centro de saúde, a poder ter uma carta de condução. Tudo coisas básicas que nós fazemos todos os dias e que todos queremos que os nossos filhos, que os nossos amigos, que os nossos concidadãos possam também fazer. Mas há pessoas a quem estas coisas mais básicas do dia-a-dia são negadas e essas pessoas são os apátridas. Há muitos que até chegaram à fama. Maria Helena Vieira da Silva foi apátrida, Albert Einstein foi apátrida, Ana Arendt, como já aqui também foi dito, Anne Frank, Nietzsche, todos eles foram apátridas. Mas há também muitos com que nos cruzamos na rua e nem sequer imaginamos que possam estar nesta situação. Em todo o mundo serão cerca de 4 milhões, no nosso país talvez sejam algumas dezenas ou centenas, mas também não é de números que nós falamos hoje, falamos sim de pessoas, do trabalho e do serviço que este Parlamento pode dar à dignidade de todos os seres humanos, reconhecendo finalmente um caminho legal para a atribuição do Estatuto da Apátrida, para garantirmos sim este mais básico de todos os direitos, o direito a ter direitos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, garantir o reconhecimento que o mundo tornou invisível é um imprimento de dignidade. Ser apátrida em Portugal significa enfrentar um cotidiano sem identidade, onde o acesso à saúde, à educação e ao trabalho é um caminho constante de obstáculos. Qualquer gesto simples torna-se uma barreira intransponível. A Lei 41/2023 abriu uma porta para a justiça, mas a falta de regulamentação manteve-a fechada. Hoje, o Bloco de Esquerda apresenta uma solução clara para as pessoas que vivem, trabalham e constroem Portugal connosco, mas que permanecem presas num limbo jurídico. Propomos um caminho de segurança, de pertença, de cidadania plena. Este projeto institui um procedimento administrativo assente na colaboração institucional e na busca pela verdade material. Um modelo rigoroso em que o Estado assume a sua responsabilidade ativa na proteção dos mais vulneráveis, garantindo que o ónus da prova não recaia apenas sobre quem nada tem. Com este passo, Portugal cumpre os seus compromissos internacionais e afirma-se como Estado de Direito, que se reconhece nos direitos fundamentais e não admite a exclusão. É tempo de assegurar que o exercício de direitos em solo nacional é uma realidade, independente de documentos ou não emitidos por Estados terceiros que não reconhecem estas pessoas como suas. Ao respondermos ao drama dos apátridas, realizamos-nos como pátria, como república humanista e livre, empenhada em combater a desigualdade. Que hoje, nesta Assembleia, se marque um avanço necessário, contrariando o espírito do tempo, pela justiça, pela humanidade e pelo direito a ter direitos. Que todas e todos reconheçamos o valor de apátridas como Einstein ou Hannah Arendt. Se os lêssemos mais, o país, o mundo, hoje estaria muito melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para uma intervenção também.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar a minha intervenção saudando todos os grupos parlamentares que apresentaram iniciativas neste debate. É raro sermos capazes de construir soluções de forma tão abrangente e eu acho que são bem reveladoras do espírito que está subjacente à nossa Constituição, ao tão martirizado direito internacional nas últimas semanas e, portanto, se há um momento em que a República Portuguesa, quase toda, mas pelo menos uma grande percentagem da República Portuguesa consegue reconhecer o seu papel no acolhimento e no apoio daqueles que perderam ou que deixaram, por alguma, ou que nunca tiveram, aliás, a capacidade de se afirmar cidadãos de um Estado, acho que estamos a fazer bem o nosso trabalho e é uma boa razão para esta ser uma boa tarde de trabalhos parlamentares. Portanto, a saudação a quem agendou e a quem também trouxe a iniciativa legislativa. De facto, a cidadania é o primeiro dos direitos, é aquele que nos faz parte de uma comunidade, formalmente, é uma das componentes do Estado. O Estado é povo, é território, é poder político, mas a componente da cidadania faz a ligação entre uma determinada pessoa e uma determinada comunidade política. E, portanto, ser privado, ou porque se nasceu sem uma nacionalidade, ou por alguma razão de perseguição política, perseguição religiosa, porque se teve que fugir a um conflito, porque num confronto com uma autoridade nacional se é privado da nacionalidade, os vários exemplos aqui citados esta tarde, todos eles corresponderam a contextos de pessoas perseguidas, pessoas afastadas dos seus territórios pela guerra e, em alguns casos, também pessoas que já nascem em situação de apatridia, obviamente devem merecer o respaldo de todos os Estados que se revêem no sistema de valores das Nações Unidas, que se vêem no sistema de valores dos direitos fundamentais. E, de facto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi fundamental o impulso para o aparecimento de convenções internacionais com vista a fazer desaparecer as situações de apatridia e também regular a situação das pessoas que precisariam de um estatuto de apátrida no território onde se encontrassem. Curiosamente, Portugal, muito tardiamente, procedeu à adesão a estes dois instrumentos principais que tratam desta matéria, uma Convenção de 54 e outra de 61, e, portanto, só muito recentemente se nos apercebemos da necessidade de terem instrumentos legislativos sobre esta matéria. O ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tem enfatizado esta mesma necessidade em vários pontos do globo de desenvolvimento de legislação nacional que proteja estas pessoas e que as coloque, por alguma forma, num caminho de aquisição de uma nacionalidade que verdadeiramente as proteja e garanta a realização plena dos seus direitos. Como já foi referido em várias intervenções, tivemos a oportunidade de aprovar o mínimo, até diria, os mínimos de uma lei que reconhecem o Estatuto, um conceito na Lei Nacional de Apátrida, que já hoje está em vários diplomas, a ideia de que tem que haver um Estatuto próprio que proteja estas pessoas, mas ficou remetido para uma regulamentação que até hoje não foi possível concretizar, três aspectos muito importantes. O procedimento da determinação da apatrídia, algo que é bem revelador do rigor que se quer colocar nestas matérias, ao contrário de quem quer agitar fantasmas, provavelmente porque não leu